Êxodo. Traz um suco para mim, por favor. Molhar as palavras. Êxodo 16, 4. Êxodo 16, 4. Hoje vocês dois vieram cantando, né? Vamos cantar, né? Com tudo combinando. E ninguém sabe que a irmã Nilda gosta de verde. Eu já percebi. Êxodo 16, 4. Acharam? Todo mundo achou? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão. Pão da onde?
Dos céus.
E o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia que prepararão os que colherem, será o dobro. Fala assim, o dobro.
O dobro.
Do que colhem a cada dia. Então disse Moisés a Arão, dos todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vós vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que murmurais contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: diz a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão, toda a congregação dos filhos de Israel, e eles viraram para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Versículo 14: e alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu a para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado: colhei dele cada um conforme o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo com gomer, não sobejava o que colhera muito, e nem faltava o que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés: ninguém, fala assim, ninguém, deixe dele para amanhã. Versículo 20: eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram dele para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava. Por isso indignou-se Moisés contra eles. E eles, pois, colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo o sol derretia-se. E aconteceu que no sexto dia colheram pão em dobro, dois gomeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram, contaram a Moisés. E eles disseram: isto é o que o Senhor tem dito. Amanhã é repouso, santo sábado do Senhor. Se quiserem cozer no forno, cozei. Se quiserem cozer em água, cozei em água. Tudo o que sobejar, ponde e guarda para vós até amanhã. E guardaram até pela manhã, quando Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então diz: comei hoje, porquanto hoje é sábado do Senhor. Hoje não achareis no campo, 6 dias colhereis, mas o 7º dia é sábado, e nele não haverá. E aconteceu que o 7º dia, alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam. Até aí. Senhor, em nome de Jesus, nós te adoramos, bendizemos o teu nome, Pai. Senhor, fala conosco através de tua palavra, e que o teu Espírito possa soprar nos nossos corações, possa fazer fluir a tua palavra, para que nós sejamos alimentados por ela, e que toda ação maligna, todo valente, seja amarrado no abismo. E a ti, Senhor, daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pois só o Senhor é digno. Aleluia, glória a Deus. Amém? Pode se sentar. Nós vamos falar hoje sobre Deus que nos sustenta todos os dias. Fala assim: Deus me sustenta todos os dias. Fala assim: todos os dias. Fala assim: todos os dias. Sem falhar.
Sem falhar.
Amém?
Amém.
Você crê nisso?
Eu creio.
Eu creio nisso. Eu creio que Deus nos sustenta todos os dias. Porque, por exemplo, vai, eu tenho minha família, e eu receber uma pessoa uma vez ou outra e servir uma mesa com um pãozinho, um bolo, um cuscuz que a avó faz gostoso, né? Aquele pão que a Nilda falou que pastor está esperando você, nem já comeu, ó, tá vendo? Demorou tanto. O pão que a Nilda faz, né? O bolo de banana que a dona Margarida faz também. Não? Que foi aquele que o senhor me deu? Mandioca, verdade. Então você serve aquela mesa para a pessoa, né? Mas e se a pessoa ir todo dia na sua casa? Já não é legal, né? Porque aí você faz uma mesa, mas você sustentar todos os dias. É complicado, né? Por que eu estou falando isso? Porque diferente de nós, Deus nos sustenta todos os dias. Todos os dias. O maná vinha dos céus todos os dias, exceto o dia, né? O sábado. Mas o maná vinha todos os dias. E um dia que não vinha, eles podiam colher a mais, para não precisar colher no outro dia, porque era sábado, era o dia do descanso. Né? Então vinha até o dia que eles iriam colher, mas vinha o suficiente para que eles pudessem colher, o suficiente para guardar para o outro dia. E era uma coisa assim tão interessante, né? Porque a obediência nossa, ela tem muito a ver com aquilo que a gente colhe. A nossa obediência a Deus, ela está muito ligada dentro do nosso relacionamento com eles. Porque olha só o detalhe da palavra que fala que ele era para eles colherem a porção diária, só para aquele dia, certo? Se ele não era para guardar para outro dia, não é? Tanto é que teve alguém desavisado que guardou para outro dia. O que aconteceu? Deu bicho. Cheirou mal. Porque não tem a ver. Ah, mas e por que guardou no sábado e não cheirou mal? Porque Deus tinha ordenado. Deus deu uma ordem. Deus faz as coisas de forma ordenada, com ordem. Então, no dia que não podia guardar, era para você confiar que Deus ia dar no outro dia. Então, era para colher só aquele dia e não era para guardar. Por que não era para guardar? Porque você colhia o suficiente para você comer naquele dia. E aí na sexta, que você deveria guardar, aí você podia guardar. E não ia dar bicho? Não. Por que que não ia dar bicho? Porque o Senhor deu uma ordem. E se você cumpre a ordem, não tem como dar ruim. Está entendendo? Ah, mas no sábado o povo guardou e não deu bicho. Mas no outro dia não pode guardar, por quê? Porque Deus ordenou. Porque Deus iria mandar o suficiente para colher, para você comer no dia do descanso. Então, todos os dias, Deus sustentava aquele povo. Sabe o que, que eles guardavam? Sabe o que, que eles guardavam? Não confiou em Deus, mas guardou? Porque eles tinham, a todo tempo eles estavam pensando no plano B. Se existe uma coisa que aconteceu no deserto, é o plano B, em todo momento eles pensando no plano B. Ah, mas já está descendo e Deus não fala nada. Vamos levantar um bezerro de ouro. Plano B. Eu estou aqui na igreja, né? Glória a Deus, aleluia. Mas se assim Deus não me responder da maneira, eu já tenho um plano B aqui. Está entendendo? Eu estou como esperando a provisão de Deus, mas assim, se não vier, eu converso aqui do meu jeito. Plano B. Plano B. Ah, Deus falou que eu vou ser curado, mas vai que assim Deus esteja muito ocupado e que eu não seja curado, né? Vou ver uma outra forma. Se Deus falou que você vai ser curado e ponto final. Se Deus deu uma direção e Ele nos sustenta todos os dias, ponto final, Ele vai sustentar, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então, eles pensavam no plano B. Vai que Deus fale amanhã e amanhã não tem maná. Só que eles guardaram. E o que que aconteceu? Deu ruim. Porque com Deus não tem plano B. Tem um propósito dele infalível. Fala assim, propósito de Deus. Mas fala com fé. Propósito de Deus.
Propósito de Deus.
Fala assim, o propósito de Deus. É infalível.
É infalível.
É infalível. Infalível. Quem pode fechar as portas dessa igreja? O pastor Diego? Negativo. Alguma autoridade humana? Negativo. Só Deus pode fechar as portas da igreja. Porque a porta que Ele abre, só Ele pode fechar. E a porta que Ele fecha, só Ele pode abrir. Então, se Ele abriu, Ele deixa aberta até cumprir o propósito dEle. Então, o maná vinha todos os dias. Deus sustentava aquele povo todos os dias. E quando eu falo que o maná vinha todos os dias, nem quero me ater tanto o maná. Eu quero me ater que Deus alimentava e sustentava aquele povo todos os dias, assim como alimenta e como quer alimentar e como deseja nos sustentar todos os dias da nossa vida. O que eu não posso é guardar e ter um plano B, e ter um escape, pensando que Deus vai uma hora mudar de ideia. A grande maravilha do que aconteceu é que Deus sustentou 40 anos aquele povo sem falhar um só dia. Você está entendendo? Deus, 40 anos. Se viu um parente na sua casa, Valdirinho? Vou aí na sua casa. Vou pousar aí na sua casa 2 semanas. Que esse parente come bem. 5 quilos de arroz, 5 quilos dura. Né? 5 quilos de arroz, se você fala assim, ah, é que dura aí uns quase mês. Né? Com uma família pequena, porque 5 quilos de arroz pra mim, minha casa é cheia. Ah, dura um mês aí. A pessoa chega, em uma semana já foi 5 quilos de arroz. Gabriel, quando chegar o neném. Mas quando ele começar, se for menino, então, eita, Dória, prepara. Se for menino, tipo, igual o Flavinho, assim, que come pouco, mas bem pouco, o Flavinho come pouco, né? Ele fica ali na sua casa, o que, que vai acontecer? Vai chegar uma hora e você fala, meu Deus, não vem esse comida para essa pessoa. Mas aí ele vai embora. Fala, ai, glória a Deus. Aleluia. Ele estava pensando em como fazer, pegar um segundo emprego para ver se sustentava essa pessoa. Ainda mais se for crente, então, nossa, você convida a crente para ele falar. Tudo quanto de boca nervosa, come bem. Mas aí, você imagina sustentar 40 anos ininterruptamente, sem falhar um dia. Deus não falhou um dia em sustentar aquele povo. O alimento vinha dos céus todos os dias. Todos os dias eles tinham a proteção de Deus sobre eles. A coluna de fogo de noite e a nuvem cobrindo do sol de dia. A coluna de fogo à noite e a nuvem de dia. Água da rocha. E a gente vê um Deus sustentando todos os dias de forma sem falhar um dia. Deus não falhou um dia em sustentar a vida deles. Se Deus não falhou, e olha que o povo não era um povo fácil. Eles mal saíram da terra do Egito, já começaram a reclamar. Poxa, Deus nos trouxe aqui nessa terra para nos matar aqui. E Deus mandou o alimento, e detalhe, não é qualquer alimento, um alimento que eles não conheciam. Que vinha da onde? Fala assim, do alto. Fala assim, meu alimento vem do alto. Fala assim, meu sustento vem do alto. Fala assim, o meu socorro vem do alto. Aleluia. O nosso sustento vem do alto. Se Deus sustentou aquele povo durante 40 anos no deserto, e muitos deles murmurando, reclamando ali tempo a tempo, de tempos em tempos, reclamando, murmurando, querendo voltar para o Egito, reclamando do sustento que Deus dava para eles, levantando o bezerro de ouro, idolatria, abominação. E Deus sustentou aquele povo durante 40 anos, sem falhar um só dia. Deus continua sendo o mesmo Deus que sustentou aquele povo no deserto, e Ele nos sustentará todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Não haverá um só dia que Deus vai falhar em livrar a gente das mãos do laço do passarinheiro. Deus não falhar, e não vai faltar um só dia que o Senhor age no suprir em todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Amém. Amém. 40 anos não são 40 dias. Se o parente seu ficar 40 dias na sua casa, vai chegar uma hora que você vai querer uma privacidade de volta. Né? Tem aquele dia que você quer ficar assim mais à vontade, né? Os homens ficam sem camiseta, calor, ainda mais esse calor, meu Deus do céu. Você arranca a pele e o calor não vai embora. Agora imagina 40 anos. Deus teve que aturar aquele povo, sustentando eles. E cá entre nós, a gente também não é muito diferente, assim, né? E Deus nos sustenta. Deus não irá falhar no propósito dele de nos sustentar. Vou dizer de novo para você gravar na tua mente, no teu espírito. Deus não irá falhar em sustentar. Deus não irá falhar na sua promessa, no seu propósito de nos sustentar todos os dias. Amém?
Amém.
Amém.
Esse é o alimento que nós temos, é um alimento diário. O alimento diário que vem dos céus, o alimento que é a sua palavra, o alimento espiritual que alimenta o nosso espírito, que alimenta a nossa alma, o alimento físico. Porque aquilo que nós recebemos espiritualmente, até o nosso corpo, né, até a nossa carne é transformada. É ou não é? Se você der uma olhada, estou falando sério mesmo. O alimento ele transforma a gente de forma tão poderosa, o alimento que vem do alto, a palavra de Deus, a ponto de até o nosso corpo, a nossa feição ser transformada. Pega uma foto sua antes de Jesus para você ver. Você fala, sangue de Jesus tem muito, mas muito poder que transformou essa pessoa aqui. Quem é essa pessoa que está nessa foto aqui? Né? Você fala, nossa, que cara é essa? Que roupa é essa? Que coisa é essa, gente? Você olha até para o rosto, sua cara, assim, você vê as feições do seu rosto. Já viu uma foto sua antes de Jesus? Você enxerga e fala, meu Deus, menina, ainda bem que você recebeu Jesus, hein? E o Gabriel, então? Meu Deus, ainda bem que não tem mais ali, ó. Gabriel olha assim e fala assim, meu Deus, ainda bem que Jesus te salvou, hein, rapaz? O negócio estava feio, hein? E o Zé Carlos, na época que o Zé Carlos ainda tinha cabelo, assim, meu Deus, mesmo não tendo cabelo hoje, ainda estou melhor que esse cara aí de anos atrás, porque esse aqui tinha cabelo, mas não tinha Jesus, esse aqui está sem cabelo, mas tem Jesus, da cabeça aos pés, glória a Deus, né? Então, esse alimento, ele alimenta o nosso corpo, ele alimenta a nossa alma, ele alimenta o nosso espírito. Então, antes de a gente entrar um trecho muito importante da palavra, eu queria falar do alimento da escravidão um pouco. Porque o texto mostra, como se você ler um pouco antes, lá em Números eles começam a desejar voltar para o Egito. Até aqui mesmo, lá um pouco antes, no mesmo capítulo, eles falam, nós comíamos aquelas panelas de carne, e nós, só que eles eram escravos. Vamos pensar numa continha básica. Você preferia comer uma mesa farta, mas sendo escravo, ou comer arroz, feijão, farofa e ovo livre?
Farofa e ovo.
Livre. Sendo livre. Eles começaram a desejar o alimento da escravidão. Só que a gente sabe muito bem que escravo, na lei de escravatura da própria Bíblia, o escravo não tinha, primeiro, não tinha vida social, não tinha direitos. O seu filho, se nascesse, nasceria na condição de escravidão também. Certo? Só que traduzindo em miúdos para o nosso contexto, nós jamais podemos desejar o alimento da escravidão do passado. Nós jamais devemos desejar o alimento dos prazeres que nós tínhamos lá atrás. Nem um pequeno vislumbre. Nem nada, nada. Porque o alimento da escravidão do passado alimenta a nossa carne, mas a nossa alma fica doente por causa do pecado. Porque antes nós éramos escravos do pecado. E recebíamos um alimento que alimentava a nossa carne, alimentava os prazeres da nossa alma. Mas qual era a nossa condição e como nós estávamos antes do Senhor nos salvar? Como eu estava, como você estava? E às vezes eu vejo pessoas que é lamentável, elas olham para trás e elas contam muitas vezes com uma boca tão boa. Ai, principalmente os caras. Ai, nossa, pegava, eu, nossa, ia para a balada, pegava geral, fazia isso, fazia aquilo. Nossa, bagunçava. Mas ainda bem que tem Jesus. Mas conta, meu, você precisa se converter. Eu bebia, eu fazia isso, não sei o quê. Agora a gente tem Jesus, né? Fazer o quê? Parece até que, nossa, é um castigo, né, que você está bebendo. Não. Hoje eu sou livre. Hoje eu vivo e ando em liberdade de vida. Porque foi para a liberdade que Jesus me chamou. Então eu não vou tornar a jugo de escravidão nenhuma, por proposta nenhuma, por situação nenhuma. Venha a proposta que vier, venha a condição que vier, eu permaneço na presença do Senhor, de Deus. Não deseje, nem queira. E vou te dizer, propostas virão para você, viu? Não é à toa que eu estou falando isso. Vou dizer de novo para você entender que isso é real. Não se espante se propostas chegarem até você nesses próximos dias. Para querer te, ó, para ganhar, às vezes até muito dinheiro, viu? Mas o que Jesus disse? Me deu suas posses e viveu regaladamente. Louco, amanhã pedirão a tua alma. E o que é que você tem preparado? O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua? Está entendendo? Então não se espante se propostas muito legais, muito boas chegarem até você nos próximos dias. Você sabe por que, que o diabo oferece propostas muito legais para nós? Normalmente, quando isso acontece, é que está muito próximo de Deus virar a chave na nossa vida e nos levar para uma nova etapa na nossa vida. Então, ele já vem com a proposta antes, para que eu aceite a proposta. Quando Esaú perdeu seu direito de primogenitura, o que estava acontecendo? O que iria acontecer logo em seguida? Só que ele viu. Ele, o Jacó iria abençoar os seus filhos, iria ou não iria? E ele receberia o direito de primogenitura. Ele iria passar para uma nova etapa da sua vida. Então, cuidado com as propostas para te levar para a escravidão de novo. Amém? Olha só. Primeiro, o alimento que vem dos céus. A primeira coisa que a gente observa é que o alimento vinha no deserto. E o deserto não é um ambiente completamente hostil. É quente. Um nível de 50 graus. A Bahia não é nada perto do deserto. Os lugares mais quentes que existem deserto do Saara, por exemplo, 50, 55 graus, quem que sobrevive num ambiente como esse, gente? E esse alimento vinha todos os dias para eles comerem. Um sustento que Deus dava para eles no deserto. Deus sustentava aquele povo no deserto. Isso mostra que Deus nos sustenta. Ah, estou passando um momento difícil. Deus não deixa de se sustentar porque você está passando um momento difícil. Ah, mas então se Deus me sustenta, por que eu estou passando essa situação difícil? Você está passando para ser forjado, para ser provado, para ser aprovado. Um momento, uma etapa, um momento, um ciclo difícil na nossa vida que a gente está passando, não é para nos destruir. É para nos provar, para que sejamos aprovados. E nesse tempo, Deus continua nos sustentando, nos dando o suficiente para nós vivermos. Está entendendo? Deus nos entrega o suficiente para nós vivermos. Nem mais nem menos. O texto mostra que ninguém colhia mais. O que colhia muito não sobejava. O que colhia pouco não faltava. Colhia exatamente, recebia exatamente o suficiente para sobreviver, para viver. O segundo, olha só, abra lá em Josué. Josué 5:11. Josué 5:11. Comeram, leia comigo, e comeram do trigo do ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa, pães, asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. Versículo 12, e cessou o, eles estavam na terra prometida e ainda estavam comendo maná. Quando eles celebraram a Páscoa, o maná cessou. Cessou o maná no dia seguinte. Depois comeram do trigo da terra. E o ano antecedente, os filhos de Israel não o quê? Não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Isso significa que agora eles estavam passando por uma nova etapa da vida deles. E o alimento era outro agora. E o fato deles estarem agora na terra prometida, Deus continuaria sustentando eles. Porque às vezes a gente acha que, não, agora estou na bênção, agora o Senhor está me abençoando e tal. Eu não preciso tanto assim, porque agora eu que me sustento, eu que não sei o quê. Negativo. Mesmo na terra, mesmo no momento em que eu e você estivermos sendo abençoados, vivendo um tempo de prosperidade, um tempo de abundância, quem nos continua a nos sustentar é o Senhor Todo-Poderoso. Porque se seja no deserto, seja na terra prometida, quem sustenta é a mão do Senhor, Senhor nosso Deus, em nome de Jesus.
Amém.
Então não pense que por viver um tempo de abundância, sou eu, você que se sustenta. Negativo. Quem sustenta nós é o continuará e sempre será o Senhor. Porque existe às vezes essa prepotência, né? Ah, não, agora eu fico abençoado. Não, agora eu já consigo andar com as minhas próprias pernas. Não anda nada. Não anda nada. Mesmo na terra prometida, eles ainda continuaram comendo maná. A partir do que eles celebraram a Páscoa, o que que aconteceu? Passaram a comer das novidades da terra. E o texto diz que o maná cessou. Por quê? Porque na terra prometida, o alimento é outro. No tempo de abundância, Deus troca o alimento. Você vai e você vamos perceber que em determinados tempos o Senhor vai trocar algumas coisas na minha vida e na tua vida para nos adequar ao lugar onde Ele vai nos colocar. Amém?
Amém.
Uma nova roupa, uma nova veste, um novo jeito de falar, uma nova postura, um novo comportamento. Porque na terra, a terra prometida não é o deserto. No deserto existe um outro tipo de comportamento. Você não pode guardar nada para depois, porque é deserto, é um ambiente hostil. Mas chegou na terra, você assume um outro comportamento. Por quê? Porque a terra prometida não é um lugar de passagem. Guarde isso, a terra prometida não é um lugar de passagem. A terra prometida é o lugar onde Deus nos dá a sua promessa. E traduzindo para o nosso contexto, terra prometida é um lugar onde Deus cumpre a promessa nas nossas vidas. O que é a terra prometida para você? É ver toda a sua família sendo salva? Você está saindo do deserto, quer entrar na tua terra da tua promessa? E ver a sua família toda salva? Ou conseguir um emprego? Ou Deus abrir uma porta que você precisa para cumprir o propósito dele? Porque tudo tem a ver com o propósito de Deus. Por que que Deus estava dando a terra prometida para eles? Para que eles se lembrassem que Deus os tirou da terra do Egito, passou pelo deserto, fez grandes sinais e estava dando aquela terra como selo da sua promessa, como confirmando que ele, a promessa que ele havia feito para Abraão, ele continuava sendo fiel para cumprir a sua promessa. E quando eles olhassem todas as vezes para aquela terra, eles se lembrariam que Deus foi Deus quem deu para eles ali naquela terra. Todas as vezes que você estiver rodeado e ver todos os da sua casa, da sua família, ou ali servindo ao Senhor, sentado à mesa em comunhão, você vai se lembrar que quem deu aquela família não foi você. Quem supriu e quem abençoou e quem te deu esta família foi o Senhor Todo-Poderoso. Então, seja no deserto, seja na terra prometida, entenda, se você vai para a terra da tua promessa, assume uma outra postura. No deserto não é lugar de murmurar, muito menos na terra prometida. Porque todos que murmuraram morreram lá no deserto e não herdaram a terra. Então, quer está indo para a terra, está chegando na terra prometida, no lugar próximo de cumprir o propósito de Deus na tua vida, ore mais. Agradeça pelo sustento que Deus está te dando. Agradeça por quantas vezes Ele já te livrou da morte. Agradeça que todos os dias, ininterruptamente, Ele sustenta eu e você. Ele alimenta eu e você. Você trabalha, mas quem te dá o sustento é o Senhor, não é o teu chefe, não é o cliente, não é o negócio. Quem te sustenta é Deus. Amém. Feche os teus olhos. Nós vamos orar.
Nós estamos entrando na terra da nossa promessa, viu? Deus vai começar a cumprir muitas coisas aqui. Continue de olho fechado. Deus vai cumprir muitas coisas aqui. Deus vai começar a cumprir muitas coisas na minha vida e na sua vida. E eu recebo isso na minha vida. Porque esse é um ano de colheita. E esse é um ano de comer das novidades da terra. E o que a pastora falou, e nós estamos em concordância com relação ao tempo de guerra, é exatamente porque para entrar na terra da promessa existe guerra, existe poceiro, existe aqueles que querem tomar, que querem resistir no lugar da nossa terra, no lugar da nossa promessa. E muitas vezes nós precisamos resistir, porque Deus nos deu, é Deus quem prometeu e Ele é fiel para cumprir. Nosso alimento e sustento vem do alto, do Pai das Luzes. Por isso comece a guerrear espiritualmente, porque nós já estamos entrando na terra da nossa promessa. Comece a guerrear, comece a abrir a tua boca. Tem muitas coisas na minha vida e na sua vida. Repreende murmuração. Tem pessoas aqui que você reclama muitas vezes daquilo que você recebe, da família que você tem, do trabalho muitas vezes. Não reclame, abençoe. Outra guerra espiritual. Pulseiro. Quer tomar posse daquilo que é teu. Está quebrado em nome de Jesus. Todo pulseiro não vai usurpar e nem vai ficar com aquilo que é nosso. Em nome de Jesus. Esta terra chamada Campo Limpo é o lugar que o Senhor nos plantou em nome de Jesus. E Ele é poderoso para nos dar esta terra. É esta terra, não é outra terra. Ainda que existem outras igrejas, outras células que Deus nos conduz a abrir, mas daqui nós não saímos. Desse lugar, do espaço, estou falando daqui desse prédio, mas do espaço do Campo Limpo nós não saímos, porque quem nos plantou é o Senhor, e Ele nos vai fazer frutificar neste lugar, o lugar da nossa promessa. E quando estivermos dentro deste propósito, enquanto estivermos dentro desse propósito, oh, é neste lugar que Ele nos prospera, é neste lugar que Ele nos abençoa para cumprir o propósito dEle. Oh, aleluia! Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, na terra que o Senhor nos plantou. Esta é a terra da nossa promessa, chamada neste bairro. E nós queremos, Senhor, repreender todo o poceiro, toda a ação espiritual. Quando fala poceiro, não é pessoas, não, querido. É ações malignas mesmo, que querem resistir e querem não permitir que nós avancemos, mas nós, quem nos conduz é o cabeça, que é Cristo. E não há inferno, não há diabo, não há tronos, não há reinos que possam resistir o poder do Senhor. Oh, aleluia! E por isso, Senhor, nós nos colocamos debaixo desta autoridade, para resistir ao diabo, sujeitados ao Senhor, resistir ao diabo, e ele vai ter que fugir de nós. Oh, porque esta terra que o Senhor nos plantou é o Senhor. Foi o Senhor quem nos deu esta terra. E nós estamos debaixo do seu propósito, para receber o teu alimento, o teu sustento de todos os dias, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nos coloca no centro da tua vontade. Nos coloca, Senhor, neste lugar. Aqueles que estão, Senhor, desalinhados. Se você está desalinhado, peça para o Espírito Santo te alinhar. Peça para o Espírito Santo te alinhar em nome de Jesus, Senhor. Nos alinha com a tua vontade. Nos alinha, Senhor, nos alinha. Muitas vezes você tem dado cabeçada aí, e tentado, e não prospere, nada dá certo, porque você está fora do propósito. Você tem que voltar para o propósito, você tem que seguir o propósito.
para que o Senhor te prospere, para que a tua prosperidade sirva o propósito de Deus. É assim que funciona. Por isso, Senhor, nos alinha com a tua vontade, para que nós possamos viver a tua prosperidade, para servir o reino. Em nome de Jesus, nós declaramos todo pulseiro maligno, todo pulseiro que vem para querer nos culpar, para querer calar a voz profética, para querer nos tirar do propósito, para querer nos fazer voltar para o Egito, para o lugar de escravidão, e nós repreendemos agora, pode sair em nome de Jesus. Poceiro, vai embora. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo poceiro. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, toda oposição para querer calar a voz profética, querer nos impedir de cumprir o propósito do Senhor, está quebrado agora, pode sair, vá para o abismo com todas as suas ações e armadilhas. Em nome de Jesus, Senhor. E nós declaramos e recebemos o alimento que vem do alto. Oh, aleluia. Receba aí o alimento que vem do alto. Oh, aleluia. Ah, eu vou dizer, eu vou falar. Feche os teus olhos, todos que estão aqui. Feche os teus olhos. Não se espante se você sentir um gosto na sua boca. É o Senhor confirmando a promessa. Um gosto de um alimento espiritual na tua boca. Se você sentir um gosto na tua boca, saiba que é o Senhor confirmando essa promessa e aquilo que o Senhor está falando nessa palavra. É o alimento da promessa, é o alimento de nós pisarmos na terra da nossa promessa, de o Senhor cumprir. É o alimento do Senhor confirmando que esta palavra é fiel e verdadeira, de que Ele nos dará a sua promessa e confirma através da sua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sinta o gosto do alimento da promessa, em nome de Jesus, sobre a tua vida, em nome de Jesus. Nós recebemos, Senhor, recebemos este alimento, esse sustento na nossa vida, em nome de Jesus. Vem com o teu poder, vem com o teu poder, Senhor, ou materializar isso. Os lábios, materializar e confirmar esta promessa no coração do Espírito de cada um. Nós ligamos aqui na terra, Senhor, em nome de Jesus, está ligado nos céus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Amém.
Amém.
Glória a Deus. Aleluia. Deus é poderoso para confirmar a sua promessa. Amém? Guarde esta palavra. Já estamos com o pé na nossa promessa. E se o alimento muda, o que, que eu preciso fazer? Me comportar diferente. Se você vai ali, no, só para você entender, traduzindo, para a gente entender. Você vai comer ali numa... na casa salgada ali, como que você vai? Normal, né? Vamos ali comer um salgado, vamos. Padaria. Vamos ali na padaria. Mas se você te convidar para ir no restaurante francês... E aí, um restaurante chique, você vai vestir de qualquer jeito?
Não.
Por quê? Porque lá requer um outro tipo de comportamento. Assim também, traduzindo para o contexto espiritual, se nós vamos na terra da nossa promessa, se eu entendo que eu estou entrando numa nova etapa na minha vida, eu preciso ter um outro tipo de comportamento. Eu preciso assumir um novo tipo de comportamento, caminhada, porque o comportamento do deserto não cabe na terra prometida. Deserto é lugar de passagem, terra da promessa, lugar de pousar, de se estabelecer.
Egito. Eu não posso me comportar. Exatamente por isso que eles passaram pelo deserto, para que tudo aquilo que eles adquiriram de sujeira, de comportamentos, velhos hábitos no Egito, eles deixassem no deserto para poder entrar na terra prometida. Amém? Porque lá o alimento é outro e o comportamento tem que ser outro. Se é uma nova etapa na minha vida, então eu preciso viver de uma outra maneira. Você que nos assiste da mesma maneira, quer entrar na terra da promessa, assuma um outro tipo de comportamento. Ah, eu quero entrar, é aquela coisa, né, que eu já falei aqui na semana passada. Você quer entrar na terra da tua promessa, orando do jeito que você está orando, ou não orando do jeito que você não está orando, não buscando ao Senhor como você não está buscando, como que você quer entrar na terra da promessa? Como que você quer colher uma coisa que você não está semeando em oração? Então, medite e pense nisso. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém?
Amém.
Amém.